vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tá tudo bem? Tá tudo sossegado por aqui? Por aí? E aí me conta, aqui tá tudo certo, melhor agora, conversando com você, melhor agora a gente poder, neste encontro, podermos aprender a cuidar melhor das nossas madeixas para que elas cresçam. Cabelo, você gosta de cabelo grande? Cabelo longo, você gosta? Você gostava, era seu sonho na infância, ter o cabelo comprido? Você tá deixando crescer? Tá com dificuldade? São assuntos que a gente vai bater papo hoje. Então, você já pode correr para o youtube.com/NovoTempo Rádio, youtube.com/NovoTempo Rádio, e depois, assim que você acessar, você já manda um recadinho pra gente. Faz um barulho aí no nosso youtube.com/NovoTempo Rádio. A Grazi vai estar conectada e vai estar ali lendo os recadinhos aqui na programação. Vai ser muito legal, viu? Obrigada pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Sempre é muito gostoso receber a sua amizade na programação. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos juntinhos aqui na programação. Gente, vamos lá, cabelos longos, fortes, saudáveis, é o sonho de muita gente, né? Quem não tem um sonho de ter um cabelo forte, saudável, agora longo, tem gente que quer, tem gente que não quer. Bom, há quem tente de tudo para acelerar o crescimento dos fios, né? Aí o pessoal faz o quê? Vamos lá, corta com mais frequência? Tem gente que lava mais? Lava todos os dias? Ou não lava? O que é? O que as pessoas dizem? Lava mais, lava menos. Usar um produto específico ali que promete o crescimento imediato. Massagem no couro cabeludo, você já ouviu falar também? Que estimula o crescimento capilar. Mas vem cá, será que todas essas coisas funcionam mesmo? Você já se perguntou, será que funciona mesmo? É isso que nós vamos saber. É isso que a gente quer conversar com você. Já participa comigo. Seu cabelo cresce facilmente ou é uma luta para fazê-lo crescer? O meu cresce rapidinho. Eu quero que ele fique longo, não sei até quando que eu vou aguentar, né? Mas, ó, eu quero que ele cresça. Vou chegar aqui alguns dias com o cabelo assim, ó. Gente, olha o tamanho do cabelo, ó. Cresceu. E o seu? O seu cresce com facilidade? Me conta. Você vive numa DR com o seu cabelo, numa conversa aí, numa discussão de relação com o seu cabelo. Vamos lá, deixa eu chamar a minha amiga. Hoje Raul não está, viu, pessoal? Mas amanhã é sexta, né? Amanhã ele vem, não é, produção? Amanhã ele estará com a gente. Hoje ele não está. Mas ela está. Dona Grazi Donato, bom dia pra você.
Bom dia, Rose. Muito bom estar aqui. Acho que o Raul, essa coisa de crescer cabelo, Rose, acho que ele
acha?
Se sente mal, sabe?
Tadinho. Ai, gente, é uma dor dele. Você acha que ele não se sentiu preparado pra conversar?
Só pode, Rose, só pode. É isso que eu fiquei imaginando.
Ô, Grazi, você não começa, viu? Você não começa. Não, eu vou desligar o seu microfone. Ô, Grazi, que legal ter você aqui mais uma vez. Muito obrigada por esse espaço aí. E, ô, Grazi, o que, que você mais ouve das meninas na sua mentoria? Qual é a palavra que mais você ouve quando elas vão se referir ao método FEM que você usa? Você trabalha com o método FEM?
A Rose, ontem, inclusive, eu ouvi de uma aluna assim, a Rai. A Rai é amiga de uma ouvinte da rádio que entrou no FEM também. Ela falou assim, Grazi, eu vivo hoje uma vida feliz. Ah. Eu tô empolgada, eu tô fazendo novos projetos, eu tô me posicionando. Ela falou assim, antes... E ela assim, Rose, ela tem... Eu não sei quantos anos ela tem, mas ela assim, não é tão novinha, né? Aí ela falou, eu tinha vergonha, eu ia pra aula assim, na academia, no crossfit, eu tinha vergonha, eu ficava lá no fundo. Não, essa semana eu fui lá na frente.
Olha.
E fiquei do lado daquelas mulheres toda sarada e me fiz do meu jeito e não me senti mal, não me comparei, não me senti diminuída. Ela disse que tem levado uma vida feliz, que tá assim... Sabe quando a pessoa tem uma vontade de viver diferente, assim?
Sim, é verdade.
Tem sido maravilhoso, Rose. Foi muito bom ouvir isso da Rai ontem. E é uma coisa que as meninas falam muito, assim, que elas... É um marco na vida. O FEM é um marco na vida. Antes e depois, sabe?
Legal.
Muito bom.
Oh, que ótimo. Então apresenta o FEM para as meninas. O Clube da Luluzinha. As ouvintes, isso.
Para as meninas aí que quiserem conseguir melhorar sua autoestima, conseguir se enxergar de uma forma diferente e melhor, né? e conseguir, assim, ter um melhor olhar sobre a vida e sobre si mesmo. Se priorizar, sabe, Rose? Às vezes a mulher coloca tudo na frente, né? E esquece de olhar para si. Daí ela fica com a autoestima baixa, fica triste, a vida fica meio sem sentido. Para essas meninas que querem se priorizar e ter uma vida melhor aí, e ser melhor no trabalho, nas relações, na família, me chama no @grazidonato. Ali tem o link na bio que tem meu WhatsApp, você pode chamar ali para conversar direto com a gente, ou também no direct, é só mandar uma mensagem ali e falar que é o ouvinte da rádio, que inclusive tem condição especial só para as ouvintes da rádio.
Ok. @grazidonato. Pessoal, é o trabalho da Grazi, conheça, você vai gostar. Conversa, bate um papo ali com ela e ela vai te receber, ok? Tem até o WhatsApp dela lá, não é, Grazi? Eu vou te falar uma coisa, deixando seu WhatsApp com a audiência da Rádio Novo Tempo, você não vai fazer mais nada na vida, só responder, mas tudo bem.
Mas é porque elas são prioridade.
Pois é, prioridade. Muito bom. E a doutora voltou, Grazi, mais uma vez aqui com a gente. É a nossa doutora Cristiane Kaffler. Oi, Cris, tudo bem? Ela é dermatologista, mais uma vez aqui com a gente.
Oi, Rose, um prazer estar aqui com vocês de novo. Oi, Grazi, tudo bem? Sempre linda, né?
Oi.
Ai, é gostoso participar do programa.
Obrigada.
Com você. Hoje tá faltando o Raul para fazer as piadas, né?
Tá fazendo, né? Olha, mas a doutora já deixou a Grazi super feliz, né? Porque ela nem precisou pegar um recado elogiando, entendeu? A doutora já começou.
Obrigada, doutora. Cris, volte sempre, tá? Você é maravilhosa.
Doutora, deixa seu contato para que a nossa audiência possa visitar ali a sua rede social, conhecer melhor seu trabalho.
Deixa sim, Rose. O meu Instagram é @DRA, abreviação de doutora, né? DRA. Cristiane, escreve normal, Kaffler com K. K-A-F-L-E-R. Cristiane Kaffler.
Kaffler. É assim que se escreve, viu, pessoal? K com K mesmo, tá bom? K-A-F-L-E-R. Combinado? Muito bem, doutora, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente começa com as perguntas. Olha, o pessoal vai enlouquecer neste programa, porque como tem participação quando a gente fala dos cabelos, não é? Então, querido ouvinte, manda sua pergunta. Você tem alguma dúvida? Você tem algum mito ou verdade por aí? Crescimento do cabelo. Eu quero que o meu cresça. Vou prestar mais atenção ainda, viu? Então, enquanto isso, a gente canta com Temis Randeri e Wesley Fonseca a canção Farol.
Novo Tempo. O tempo todo com você.
Caminho é estreito e nas pedras eu tropeço. Tá tão escuro, não há como enxergar. Os meus olhos estão cegos, mas no meu coração eu quero sentir o desejo de te encontrar. Encontrar a paz.
Temi Zandério, Wesley Fonseca por aqui, a música Farol, você com a gente na Rádio Novo Tempo. Essa cantoria boa antecede aí o nosso bate-papo, as participações. Hoje a gente vai falar sobre crescimento de cabelo. A doutora Cristiane Kaffler, dermatologista, está aqui com a gente. E você pode mandar sua pergunta, sua participação, a gente fica te esperando. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Aqui tem, olha, a Rafaela, o Grazi. E doutora, ela passa e fala assim: super corto meu cabelo e rapidinho ele cresce. Amo porque quando quero ele curto, corto sem piedade, pois sei que ele vai crescer mega rápido. Rafaela, aí você pode brincar com as madeixas aí sempre, não é? Já a nossa amiga Miriam diz: meu cabelo era longo, liso, quando eu era jovem. Agora na menopausa caiu muito e afinou. Já suplementei por muito tempo e desisti. Cheguei à conclusão que é hereditário porque minha mãe faleceu com pouquinho cabelo. Tem dias que afeta minha autoestima, hein? Ô, Miriam, fica aqui com a gente no nosso programa. Quem sabe aqui alguma dica especial vai chegar e pode mudar aí esse quadro. Fica aqui com a gente. Com você, Grazi.
Rose, a Daniela do Carmo fala assim, ó: o meu cabelo não tem um crescimento. Vamos falar sobre isso hoje. Já temos perguntas aqui, viu, Rose? Eu vou pular as perguntas, depois a gente volta. E a Andressa Vieira fala: bom dia, gostaria de dicas para crescimento do cabelo. Ultimamente meus cabelos caem muito. E a Cristiane aqui fala também, ó: quando eu vou pentear meu cabelo, cai muito.
Todo mundo interessado neste assunto, doutora Cris. Então, vamos entender como é que funciona o ciclo de crescimento do cabelo? Vamos partir daí?
Bom, opa, o ciclo de cabelo, ele tem três fases, basicamente. A fase anágena é a fase mais importante, em que o cabelo está crescendo. Então, ele vai crescendo, ele vai crescendo, é a fase que ele vai se desenvolvendo. E essa fase, ela tem uma duração dependendo de cada pessoa. Vamos colocar aí a fase anágena em média de 2 a 5 anos, mas tem gente que tem até 7 anos de fase anágena, o que é normal. Depois, ele passa numa fase de repouso, em que a parte do começo do cabelinho, ela se desprende daquela raiz mesmo e ele fica naquela fase meio que de repouso. Depois, essa fase dura muito rapidinho, 3 semanas. E depois ele cai, ele solta. Isso é normal, tá, pessoal? O cabelo, ele tem um ciclo de vida e ele nasce, estabiliza e cai. E essa fase de queda, ela dura, em média, aí mais ou menos 3 meses, tá? Então, todo mundo tem cabelo na fase anágena, a grande maioria, na fase catágena, que é essa fase de repouso, e na fase telógena, que é a fase de queda.
Então, esse é o ciclo, viu, Grazi?
Ok. Tem a Lu Feijó, fala aqui, ó: bom dia, lindos! Obrigada, Lu! ela fala aqui, ó: ai, diz que eu sou sempre linda e querida. Ai, a Lu é maravilhosa, ela sempre traz um elogio aqui. Ela fala aqui, ó: custei um pouco pro meu cabelo crescer, mas cresceu, graças a Deus, eu amo meu cabelo hoje. Ai, que legal, Lu Feijó, beijo para você, viu? Agora, doutora, há uma fase na qual o cabelo realmente para de crescer ou todo cabelo saudável tá crescendo?
Todo cabelo saudável está nessa fase de crescimento. Existem essas outras duas fases que eu falei que fazem parte do ciclo normal do cabelo, mas existem algumas causas que fazem com que a gente saia dessa fase de crescimento de uma forma, de repente, uma forma abrupta. Por exemplo, um quimioterápico. O quimioterápico, ele faz com que você saia dessa fase e o cabelo comece a cair. Algumas infecções fazem com que você saia dessa fase de crescimento natural. Você deveria estar na fase de crescimento ainda, que é a fase anágena, mas de repente você tem uma infecção, uma COVID, uma dengue, e aí o cabelo começa realmente a cair, ele entra direto na fase telógena.
Ah, entendi. Eu vou até aproveitar então a pergunta, né? Você disse algumas coisas aí que vai influenciar no cabelo, no crescimento do cabelo, não é? Ou não vai acelerar, é isso, não é, doutora?
A gente tem aquele ciclo normal de fase anágena, fase catágena e fase telógena. A fase anágena, ela deveria durar, vamos colocar aí em média, 5 anos. Uhum. 5 anos que aquele seu fiozinho está ali no desenvolvimento de um crescimento. O fiozinho do lado já pode estar numa fase diferente, entendeu? Uhum. Isso, a maioria dos fios do nosso cabelo hoje vão estar em fase anágena. Porém, se você pegar, por exemplo, uma infecção, se você tiver uma alteração na sua tireoide, se você tiver, por exemplo, em tratamento com alguns medicamentos, você pode sair da fase anágena, na grande maioria dos fios, e entrar numa fase de queda, que é a fase telógena. Uhum. Então, muitos fatores externos podem interferir no ciclo natural do nosso cabelo.
Sim, sim. Assim, medicamentos também podem influenciar, doença...
Com certeza.
O que mais pode influenciar? Fala pra gente algumas.
Medicação, o mais famoso é o quimioterápico, né? Muita gente que está fazendo quimioterapia pode ter essa queda total dos fios, porque o quimioterápico, ele causa uma queda diretamente. Mas tem outros medicamentos, às vezes antidepressivos, alguns antibióticos, podem causar uma saída da fase anágena, que é a fase de crescimento, para a fase telógena. Outros bem famosos são as anestesias. Anestesia, quando a gente vai fazer uma cirurgia, muita gente que faz cirurgia tem queda depois. Por quê? Porque a pessoa está naquele processo de inflamação extrema no corpo e ela também passou por uma anestesia e essa anestesia também interrompe um pouquinho o ciclo capilar. Uhum. Alguns estudos falam a favor, outros contra, mas o que a gente vê na prática é que muita gente que faz cirurgia, um mês depois o cabelo começa a despencar. Isso é muito frequente, tanto por causa da anestesia quanto por causa da inflamação. Outra causa também é infecciosa. A gente sabe hoje que Covid e dengue são os principais, mas na realidade qualquer infecção pode causar depois uma queda de cabelo.
Na Covid também aconteceu, minha queda de cabelo ficou um buraquinho aqui assim na frente.
Também é super frequente, o paciente tem bebê, tem aquela queda abrupta de hormônios e aí o cabelo começa a cair também. É bem frequente o cabelo cair bastante pós-parto.
Verdade. Grazi, a Lu vai fazer uma pergunta.
Doutora, eu quero aproveitar que você estava falando aí da queda. E aí tinha vários ouvintes aqui no YouTube, no WhatsApp, comentando. Mas por que que alguns cabelos crescem mais do que os outros? Então, quando a gente fala de crescimento, quais fatores que tem que justificar? Por que que um cresce mais do que o outro? É fator genético? O que tem atrás disso?
Essa é uma ótima pergunta. A gente tem ali na nossa genética uma fase programada para o crescimento. Então, por exemplo, tem gente que tem uma tendência de cabelo super longo, porque ela tem uma fase anágena, que é a fase de crescimento, muito longa, dura aí seus 7 anos. Enquanto que tem gente que tem uma fase anágena programada para durar 2 anos. Então, o cabelo cresce aquele tanto, mais ou menos 1 centímetro por mês, aí chega naquele comprimento, começa a cair, daí vai crescer, começar tudo de novo o ciclo. Então, tem gente que tem uma tendência genética de ter cabelo mais longo e tem gente que tem uma tendência genética de ter um cabelo mais curtinho.
Gente, nunca tinha parado para pensar nisso, Grazi.
Sim, Rose, eu já tinha ouvido falar isso. Diz que quem não tem genética para cabelão, não adianta, não vai nunca ter cabelão, né, doutora? Que dó. Rose, o Raul não veio, mas vieram representantes dele aqui para fazer piadas para o programa. Luiz Cláudio fala aqui, ó, bom dia, povo de Deus. Grazi, eu já sei por que o Raul não tá na live. Esse assunto não interessa a ele, porque ele não tem o que cair do cabelo da cabeça.
Será?
A Tabata fala aqui, ó, o Raul podia pegar umas dicas aí com a doutora hoje.
Pois é.
Isso é demais, isso é demais, gente. Agora, doutora, além dos pontos aí que você destacou, a água do chuveiro, o uso de shampoos mais fortes ou a forma de lavar o cabelo pode interferir no crescimento?
Tem gente que lava o cabelo fazendo uma força, mas uma força tão grande, esfrega tão forte o couro cabeludo, isso está errado. A gente não pode traumatizar o nosso cabelo na hora de esfregar. Então, tem que fazer uma massagem com a polpa do dedo, mas uma coisa circular leve, uma coisa mais tranquila. Não pode fazer aquela força, porque isso pode danificar. E pode, até, inclusive, causar uma tração, né? Dependendo do movimento brusco que a gente faz ali, puxar. Então, tem que tomar esse cuidado. A água, não tem estudos robustos que falam que a água pode ser prejudicial, mas a gente sabe que tem águas que têm muitos metais pesados, que tem uma quantidade muito grande de cloro, e isso pode acabar interferindo na qualidade do fio, principalmente, né? Não diretamente na queda, mas na qualidade da haste do fio, com certeza.
Ok, ok. Tem um recadinho aqui, muito interessante. Deixa eu clicar aqui para eu ler direitinho aqui. Bom dia, meninas bonitas! Oi, Lu! Bora fazer um programa sobre cuidados da barba também? Boa ideia, viu? É a ideia do André Rodrigues, de Brilhante, Itajaí, Santa Catarina. Aí ele mandou uma foto dele e disse assim, já meu cabelo, não tem mais o que fazer. Ô, amigo, não tem mesmo? Olha, quem sabe, ir num profissional para fazer uma vistoria... pra ver, mas obrigada pela participação, a brincadeira aqui com a gente. Lu, que ideia boa, hein? Cuidados com a barba. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Tem pergunta de ouvinte. Vou fazer uma pergunta aqui de ouvinte. É, da Daniele. A Daniele diz assim, minha pergunta é, será que esses suplementos realmente funcionam, doutora?
Eles podem funcionar quando realmente você está precisando daquele nutriente. Por exemplo, existem algumas causas de queda que são por causa de carência de vitamina. Uhum. Então, pode ser carência do ferro, pode ser carência de vitamina B12, carência de vitamina D, vitamina A, vitamina C, excesso de vitamina A. Então, veja que até o excesso pode causar queda. A gente tem que tomar cuidado. Não é aquela coisa, ah, meu cabelo tá caindo, vou pedir uma receita para a vizinha, uma receita para o farmacêutico. Não, mas qual é o motivo da queda? Por que que o seu cabelo está caindo? Será que ele está caindo porque ele está com uma carência de vitamina? Será que ele está com excesso de alguma vitamina e por isso ele está caindo? Então, é importante fazer um exame de sangue bem completo para a gente investigar. Por que que está caindo? Será que é o cortisol que está muito alto? Você está muito estressado e é por isso que o seu cabelo está caindo? Então, a gente faz essa busca ativa para tentar diagnosticar o porquê. É hormonal? Não é hormonal? E aí, tendo uma resposta, a gente consegue guiar o seu tratamento de forma certeira. Não adianta seu cabelo estar caindo por causa da tireoide, você tomar um suplemento de vitaminas não vai fazer absolutamente nada.
Gente, o Grazi é muito mais profundo do que a gente imaginava.
Sim, Rose. Verdade, verdade. É, e doutora, tem algumas perguntas aqui referente, até perdi aqui a participação, mas a ouvinte falava assim em relação à menopausa, né, que o cabelo dela era maravilhoso, aí entrou na menopausa, o cabelo afinou, e aí não teve jeito, ela começou a tomar vitaminas e tal, e de alguma forma tentar reverter, mas não conseguiu. E minha dúvida é essa mesmo, o pós-parto, a menopausa, as mulheres acabam relatando aí diferenças no cabelo. É, e muda mesmo, doutora, em relação ao crescimento também, pode mudar?
O cabelo pós-menopausa, ele muda tanto em estrutura, quanto em afilamento e até queda. Por quê? Depois que a gente entra na menopausa, o nosso estrogênio cai bastante. E aí a gente tem um predomínio dos hormônios masculinos proporcionalmente com relação aos hormônios femininos, né? O feminino despenca. E aí você pode ter um afilamento. Acabei de atender uma paciente, mas agora, nesse exato momento, que estava exatamente com essa queixa. Ela já tinha passado pela menopausa e ela notou que o cabelo começou a afinar. Começou a ter uma visualização aqui, por transparência mesmo, porque o cabelo vai afinando, né? E isso pode variar de idade para idade. Eu tenho pacientes que começam com afilamento já desde os 20 e poucos anos. Mas a grande maioria começa depois da menopausa.
Ok, ok. Que interessante a gente ter essas informações aqui. A Flávia diz, tenho cabelos finos e pouquinho, caem bastante, o crescimento é bem lento. Flávia, fica aqui com a gente, vamos ver o que a gente pode fazer, não é? Agora os homens, doutora, a gente não pode deixar os homens aqui, porque os homens estão participando. Homens que usam bonés, um chapéu, né, com frequência. Isso pode atrapalhar o crescimento dos cabelos masculinos?
É uma boa pergunta, Rose. O boné, ele se usado pouquinho, de vez em quando, não tem problema nenhum. Qual que é o grande problema do boné? Se você usa o dia inteiro, você tem um abafamento ali de folículos. Se o boné está apertado, você tem ali uma tração que pode até causar uma tração irreversível. Uma alopécia por tração, ela pode ser irreversível, mata a raiz. E ali não nasce nunca mais. Então, não pode usar boné apertado, não pode usar boné por muito tempo. E é o que acontece geralmente em quem tem aquele começo de calvície, alopecia androgenética, que não quer muito mostrar as entradas, acaba usando boné por muito tempo. E isso prejudica ainda mais tanto a calvície por aquele abafamento, quanto aumento de população fúngica ali no couro cabeludo.
Muito bom. Entendi.
Muito bom, muito bom. Doutora, agora mito ou verdade? O cabelo, ele só cresce em média 1 centímetro a 1,5 centímetro por mês? Ou seja, existe uma média por mês esperada aí para o crescimento?
É verdade e está correto esse número. É 1 centímetro em média por mês. O que que a gente notou que tem acelerado esse crescimento hoje? É o tratamento de MMP e o minoxidil. A gente tem uma velocidade mais rápida. Então, aquela pessoa que fala que meu cabelo não cresce de jeito nenhum, às vezes, fazendo o tratamento, a gente vê um crescimento, assim, uma mudança muito grande, às vezes até palmo. Porque começou a tratar, o cabelo fortaleceu, recebeu mais nutrientes, entra naquela fase anágena de uma forma mais prolongada. Então, veja, não é só a genética é o fator mais importante, mas a gente tem até como aumentar um pouquinho essa fase anágena e aumentar a velocidade de crescimento dentro de um mês. É, de 1 centímetro, 1,5 centímetro, às vezes a gente consegue um pouquinho mais até.
Ok, Solange Padilha chegando por aqui. Ah, já deu o horário do intervalo? O que que você quer que faça, produção? Peraí, deixa eu abrir o.
Deixa eu aproveitar que a doutora falou do minoxidil, porque tem um ouvinte perguntando mais dois outros produtos. Ele tinha falado do minoxidil, mas ele quer saber também, doutora, da biotina e finasterida, acho que esse é o nome, se eles também funcionam. Ele tinha perguntado do minoxidil e desses outros dois.
Esses medicamentos hoje são padrão ouro no tratamento da alopecia androgenética. Então, o que é alopecia androgenética? É quando o cabelo começa a finar por causa de um hormônio que se chama de hidrotestosterona. A finasterida, ela inibe uma enzima que converte testosterona em DHT, ou seja, o cabelo para de afinar. Pelo contrário, ele começa a engrossar de novo. Então, realmente funciona, é comprovado por estudo científico que a finasterida funciona. O minoxidil, ele tem uma ação totalmente diferente. Ele é um vasodilatador. Ele surgiu no mercado para tratar pressão alta. Na dose aí de 50, 100 miligramas por dia. Mas, para cabelo, depois, durante a pandemia, foi feito um estudo no mundo todo, um estudo multicêntrico, que comprovou que o minoxidil, em doses baixas, trata cabelo sem alterar a pressão arterial. Então, a gente tem doses variadas aí, meio miligrama, 1 miligrama, às vezes até 5 miligramas por dia, que a gente não tem alteração na pressão arterial, mas a gente tem esse benefício, que ele faz uma micro vasodilatação, ele tem tropismo, atração por vasinhos que irrigam o cabelo. E ali nasce mais cabelinho, ele fortalece mais e realmente ajuda.
Ok, e pode comprar sem a indicação médica?
Não, o ideal é você usar com indicação médica, mesmo porque o minoxidil, se você errar a dose, você vai ter hipotensão, você vai ter outros efeitos colaterais. Então, sempre com orientação médica,
É
com
isso
exame
aí.
de sangue, tudo certinho, a gente precisa de um diagnóstico. A biotina, eu não falei? É uma vitamina, mas que ajuda muito no espessamento, na haste também, mas ela tem um efeito um pouquinho menor aí. Ajuda, mas não é o mais importante.
Ok. Gente, intervalo. A gente volta já, já, já.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta. Oi, 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 gente. Tudo bem com você? Deixa eu te contar uma novidade. Uma novidade, eu acho que a gente não falou sobre isso aqui no Vida e Saúde, eu não me lembro da gente ter falado. A Rádio Novo Tempo tem a comunidade oficial da rede de rádios Novo Tempo. Ah, que legal. O que é essa comunidade? É para mostrar bastidores. Em breve nós vamos mostrar bastidores do Vida e Saúde. Vai ser o Vida e Saúde ainda não apareceu ali nos bastidores, não. Eu apareci um dia fazendo alguma coisa que eu nem tô lembrando mais o que que é. Eu tava fazendo alguma coisa ali, tive que dar um recadinho ali. Mas olha, nós vamos aparecer os bastidores. Nós vamos convidar Raul para participar dos bastidores, já que ele tem um fã-clube aqui nesse programa. Então fica aqui com a gente, tá? Que em algum momento você vai ficar sabendo alguma coisa do Vida e Saúde, participando da nossa comunidade. A comunidade, na verdade, é um jeito que a rádio encontrou de ficar mais pertinho de você, de contar sobre os bastidores das programações que você ouve aqui, os convidados, algum guia de estudos. Assim, a gente começa a apresentar primeiro para o pessoal da comunidade. Não paga nada, nada, nada. Você vai ficar mais pertinho. Digita a comunidade, manda para cá agora. 12981510081. 12981510081. 981510081. É o mesmo WhatsApp que você participa aqui com a gente fazendo perguntas. Digita agora a comunidade, você vai receber o link, você clica, virou membro. A gente está já no terceiro grupo, viu? Terceiro, eu não sei quantos grupos que a rádio pretende fazer, mas não deixa para a última hora, vai que você fique de fora. É, vai que não tenha mais grupos, vamos trabalhar só com três, não sei. Então, participa aqui com a gente. Muito bom, a gente está recebendo a doutora Cristiane Kaffler, dermatologista, e a gente está aprendendo tanta coisa hoje sobre o crescimento do cabelo, gente. Que interessante, quantas lições a gente está recebendo aqui. E tem uma pergunta que é muito comum, doutora, muito comum, eu vou usar aqui a Solange Padilha, mas é a pergunta de muitas mulheres que passam por aqui. Sempre ouvi falar que é necessário cortar as pontas do cabelo para estimular o crescimento. É mito ou é verdade? E a fase da lua realmente vai influenciar?
É mito. A gente sabe que, independente você cortar, você não cortar a pontinha, isso não vai ter diferença nenhuma no seu ciclo de crescimento, né? O que vai ajudar é você tirando aquela pontinha que tá seca, que tá fraca, que tá dupla. Muitas vezes você tem um cabelo ali aparentemente mais forte e você consegue perceber que o seu cabelo tá crescendo melhor, tá crescendo mais robusto, melhor, porque você tirou aquela parte que estava ali danificada, aquelas pontinhas, elas ficam muito falhas no final. Então, quando você corta, você acaba acompanhando melhor o seu cabelo. Mas é mito que cortar vai fazer crescer. Essa parte é uma parte morta do cabelo, tanto é que quando corta, a gente não tem dor, né?
Ok. E da lua? E a fase da lua?
Não tem nenhum estudo, Rose, que fala que a fase da lua realmente interfere no nosso cabelo. Muito cabeleireiro corta, né? Não, vamos cortar na lua cheia, porque o cabelo vai ficar mais cheio. Mas estudo científico não tem.
Eu estou decepcionada com essas duas respostas, tá? Eu estou decepcionada. Você, querido ouvinte, e aí, você também não ficou decepcionado, decepcionada?
É, Rosa, isso aí é sabedoria popular de vó, essas coisas, né? Agora, doutora, mito ou verdade que raspar o cabelo faz ele crescer mais forte, mais rápido, com uma estrutura diferente? Eu já ouvi falar que às vezes a pessoa raspa o cabelo cresce diferente, assim, era liso e depois cresceu enrolado. É verdade, doutora, é mentira?
É, na verdade, raspar também não vai interferir, é mito, tá? A gente vê, sim, na prática, alterações de que, a pessoa raspou o cabelo, depois ele nasceu diferente. Isso a gente vê. E talvez pelo trauma da maquininha, quando raspa muito rente, ali você pode ter um trauminha, o fio nasce um pouquinho mais encaracolado e depois ele normaliza. O que a gente vê é que, muitas vezes, quando você tem uma agressão, por exemplo, uma quimioterapia, lembra o Giannichini? Ele tinha um cabelo liso, aí ele passou por um câncer, por um tratamento, e quando o cabelo dele nasceu de novo, nasceu totalmente cacheado, encaracolado, diferente. Isso a gente pode ter mudança nas estruturas do cabelo de acordo com a causa da queda. Mas se você raspa, é o mesmo princípio. O fio é morto, então não é para ele interferir ali na qualidade diretamente.
Ok, ok. Ainda falando de mitos e verdades, hein? É verdade que lavar o cabelo todo dia vai prejudicar o crescimento?
Não, isso é mito. Na verdade, você lavar o cabelo todos os dias, você está fazendo um bem porque você está limpando o seu couro cabeludo, reduzindo a população de fungos, né? O problema seria você ficar muitos dias sem lavar a cabeça. Se você ficar 7 dias sem lavar o cabelo, você vai ter uma proliferação maior de fungo. Por quê? Porque a oleosidade é uma comidinha para o fungo. Então, ele prolifera mais e ali você pode ter, inclusive, mais queda, tá? Então, o ideal é você lavar o cabelo todo dia, dia sim, dia não, mas depende muito de quanto que você produz de oleosidade.
Ok. Tem criança participando aqui, Grazi. Novamente, as crianças estão invadindo o nosso programa, hein? Tem alguma dúvida, criança, sobre cabelo? Manda pra gente. Essa é a dúvida da Bia. A Bia tem 10 anos, a mãe dela que digitou aqui o recadinho. A minha filha Bia, de 10 anos, quer saber se a temperatura da água vai danificar o cabelo.
Água muito quente, ela remove demais a oleosidade, até demais, do jeito que a gente não quer. Então, realmente você pode ter uma descamação maior se você tomar banho com água muito quente. O ideal para o couro cabeludo é água morna ou fria, tá? Evitar sempre água quente.
Ok.
Agora as mulheres choram, hein, Rose?
Não, mas esse frio!
Verdade. A Solange Padilha fala aqui, ó. Eu também fiquei decepcionada, Rose.
Ficou.
Sempre
ficou.
Eu faço esse rito esperando que meu cabelo cresça. Acredito que foi da Lu ali que ela falou. E a Grazi Beleze fala: quanta informação boa. Muito bom o programa hoje, né, gente?
Pois é. A Lu tá ganhando os méritos, né, do cabelo que tá crescendo mais rápido. Às vezes é uma genética, às vezes tá ali com a vitamina no ponto. Daí todo mundo fala: a Lu.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem estudo que fale que a lua vai interferir diretamente no cabelo. Mas a lua interfere no mar, né? Nas ondas do mar. Interfere em bastante coisa por causa de gravidade. Então, a gente não pode afirmar. Eu não posso falar 100% que isso não é verdade. Sim. O que eu respondi é que não tem estudo que comprove, tá bom? Sim.
Ninguém fez o estudo ainda, doutora. Mas eu acredito que sim, né? A gente ouviu nossa avó falar isso. Vamos continuar acreditando, viu? Vamos esperar aí um cientista fazer um estudo para a gente ficar feliz. Agora, doutora, tratar o couro cabeludo. Hoje em dia tem muitos salões, né, que fazem esse tratamento e detox e passam um monte de coisa no couro cabeludo e tal. Esses tratamentos, massagens, produtos específicos podem melhorar o crescimento?
Crescimento, não. Qualidade do fio, sim. Inflamação do couro cabeludo, sim, tá? Então, quando a gente faz algumas massagens, a gente pode até estimular ali uma microcirculação, e isso pode ser benéfico para o couro cabeludo. Mas a gente tem que sempre ter em mente que o crescimento, ele depende de outras causas, né? Ele depende da genética, ele depende ali, a haste do cabelo, ela tá aqui fora, mas lá dentro do couro cabeludo existem todos aqueles fatores de crescimento, existem células germinativas, então células-tronco, é isso que vai interferir no seu crescimento de cabelo, coisas que estão dentro do couro e não aqui na superfície.
Muito bem. Dona Luciana.
Eu tenho uma dúvida, outra dúvida. Doutora, você falou aí do minoxidil, né, de outros produtos, mas quem está nas redes sociais sabe que vários influencers, às vezes, oferecem umas gominhas ali, que eles falam que é boa pro crescimento. Às vezes, você vai ali numa farmácia, encontra também umas cápsulas que diz que é bom pro crescimento. Essas gominhas, essas cápsulas, realmente ajudam no crescimento, igual elas prometem?
Não muito no crescimento, tá? Mas podem ajudar na queda. Se você tiver com carência de vitamina, tomando a gominha vai ajudar, se bem que as gominhas, aquelas balinhas mesmo, elas têm uma quantidade bem pequena de vitaminas. Às vezes, alguns comprimidos, a gente vê uma resposta melhor quando você tem a queda de algum dos componentes. E quando eles colocam componente demais nesses nutracêuticos que tem em farmácia, geralmente as doses são muito pequenas, mesmo nos comprimidos. Então, a gente tem que avaliar bem. Às vezes, o custo-benefício não vale a pena. Tem que ver qual é o suplemento e se realmente ele tem ali uns componentes que estão na dose adequada.
Participação masculina aqui na programação. O senhor Oséias de Souza Silva, Itapemirim, Espírito Santo. Ele diz assim: meu pai é careca e a cada dia meu cabelo cai mais. Será que tem remédio para isso?
Tem, Oséias, tem remédio sim. Procure um médico tricologista, dermatologista, que ele vai te orientar com relação a isso. Basicamente, a gente tem tratamento oral, que é a finasterida e o minoxidil, que são aqueles medicamentos que eu comentei anteriormente. E a gente tem também tratamentos que ajudam a reverter, inclusive, aquilo que já caiu, que é o MMP, a microinfusão de medicamentos na pele. Então, com certeza, vai atrás que você vai ter uma melhora do seu cabelo.
Olha que boa notícia.
Que legal. E, doutora, e os procedimentos aí realizados por dermatologistas, né? Então, assim, você faz esse tipo de tratamento que estimula crescimento capilar ou não?
A MMP, a gente começou fazendo em 2015. É a microinfusão de medicamentos na pele. Como que funciona? É um tratamento com microagulhinhas vibratórias que a gente aplica um coquetel de vitaminas e medicações na raiz do couro cabeludo, não é aqui na superfície, é lá na raiz, lá embaixo. E aí, com esse tratamento, a gente vê, lá em 2015, não tinha estudo falando sobre o crescimento, mas os pacientes chegavam falando: doutora, eu sempre cortava meu cabelo no barbeiro uma vez por mês, agora eu tô tendo que ir a cada 15, porque realmente eles notavam esse crescimento acentuado durante o tratamento. Então, hoje sim, a gente tem esses tratamentos, a MMP é o principal, que estimula uma aceleração desse crescimento aí do fio, e com o minoxidil oral também a gente notou essa diferença, muitas pacientes, principalmente mulheres, falavam: nossa, meu cabelo não sai do ombro, não sai desse comprimento. E agora as pacientes estão com o cabelo lá embaixo. Então, realmente, a gente vê que com esse avanço da terapia, a gente tem uma resposta melhor hoje.
Muito bem, muito bem, muito bem. Outra dúvida, vocês falaram aí do couro cabeludo. Soro fisiológico é bom para o couro cabeludo? Faz o cabelo crescer, doutora? Pode ser usado sem precisar enxaguar?
Não, soro fisiológico não tem nenhum benefício para o couro cabeludo. Pode desistir dessa ideia que não vai te ajudar, não.
Ó, tá outra pessoa decepcionada aqui também. Não é? Ai, ai.
Pose. Ó, doutora, e essas coisinhas caseiras aí que o pessoal usa, né? Tem gente que passa babosa, óleo de rícino, shampoo de cavalo, né? Pra ajudar no crescimento dos fios. Essas receitinhas caseiras, elas funcionam ou elas podem prejudicar o cabelo e também o couro cabeludo?
Algumas ajudam, sim. Hoje a gente tem na literatura alguns estudos, são poucos estudos, geralmente estudos pequenos, que tem assim, uma quantidade bem pequena de participantes. Por exemplo, tem um estudo com óleo de rícino que tem só 9 pacientes, então é muito pouco. A evidência é fraca, mas a gente sabe que pode ajudar. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota aí de 4, 5 nessas terapias caseiras para auxílio no couro cabeludo. Agora, tem algumas coisas que você pode fazer em casa, por exemplo, a babosa. A babosa é boa, ela hidrata o fio, então você pode aplicar no seu cabelo. O óleo de rícino, óleo de coco, eles também ajudam ali. Aí a gente fala de ajudar a mascarar. O óleo de rícino pode ser aplicado lá no couro cabeludo mesmo, tá? Óleo de alecrim. Então, tem alguns estudos que ajudam, que falam que ele pode ajudar, não é que comprovam batendo martelo, mas que ele pode ajudar a aumentar a microcirculação. E ali, você aumentando a microcirculação, é interessante porque o seu cabelo, ele vai receber mais nutriente, entendeu? Então, assim, são evidências fracas, mas que podem ajudar um pouquinho.
Ok, ok. Óleo de alecrim, fiquei surpresa agora também, passando no couro cabeludo.
Óleo de alecrim, o óleo essencial, mas bem pouquinho.
Sim.
Tá?
Ok. Pouquinho o quê? 2 gotinhas, 3 gotinhas, mistura num creme?
Você pode misturar no creme, ou você pode misturar principalmente no shampoo, porque o creme, a gente não aconselha de você aplicar creme, ou condicionador, ou máscara hidratante diretamente na raiz. O ideal é você aplicar só no comprimento. Entendeu?
Ah, ok.
E o óleo seria diretamente na raiz. Então, você pode diluir no shampoo.
Quanta coisa a gente tá descobrindo hoje! Participação. Vamos lá, quem tá chegando?
Olá, bom dia. Sou a Regina aqui de Eldorado. Eu gostaria de saber o seguinte. O Monovil A, que é um uso veterinário, ele ajuda no crescimento do cabelo? Eu já ouvi dizer que quando a gente coloca no shampoo e começa a usar, diz que é uma vitamina excelente para o crescimento do cabelo. É verdade ou é mito? Beijos.
Beijo! Que pergunta boa, hein? Que pergunta boa.
O Monovil ficou famoso, né? Muita gente ali procurando. Não, é mito, tá? A gente sabe que ele não tem um poder de penetração suficiente para atravessar todo o couro cabeludo, que é uma parte grossa ali da pele, tá? Uhum. E chegar lá na parte que vai estimular o crescimento do fio. Então, não, é mito.
É mito. Nessa de mito, vou pegar carona na pergunta. Você já sabe a pergunta que eu vou fazer? A Lu tá falando sim, bom. Sim. Nossa, que confiança na pergunta que eu vou fazer. Falei, ela já tá sabendo a pergunta. E colocar anticoncepcional no shampoo? Porque muita gente faz isso. É mito ou é verdade que ajuda no crescimento do cabelo?
Também é mito, Rose. A gente não tem nenhuma comprovação. A gente sabe que o anticoncepcional via oral, ele ajuda sim o cabelo, principalmente a bloquear aquela progressão da alopecia androgenética. Mas não é qualquer anticoncepcional, Rose. Uhum. Existem vários tipos diferentes de anticoncepcionais. Então, existem anticoncepcionais que são antiandrogênicos. Esses realmente ajudam a bloquear a alopecia androgenética, mas tem anticoncepcionais à base de progesterona, que não ajuda nem atrapalha. E tem alguns anticoncepcionais que até atrapalham o cabelo. Por exemplo, o DIU Mirena, ele pode atrapalhar o cabelo. Então, a gente tem que avaliar qual é o anticoncepcional. E não tem nenhum estudo que comprove que você vai ter qualquer penetração do anticoncepcional através do shampoo. Gente, pensa comigo, o shampoo, ele fica tão pouco tempo em contato no seu couro cabeludo. Vamos colocar aí 5 No máximo 10 minutos do seu banho, você vai deixar o shampoo lá. Ele não vai ter o tempo de ação suficiente para penetrar.
É, graças a esse programa, muita gente vai sair feliz, muita gente vai sair chateado, não é?
De verdade, Rose, sem dúvida. Agora, doutora, tem uma questão importante aqui, já que a gente está falando de hormônios. A Rolaira Vieira, ela fala aqui, ó, uso de hormônio como testosterona, pode fazer o cabelo cair para mulheres?
Ótima pergunta. A testosterona em si não é o problema, Rolaira, mas o problema maior é que ela é convertida em dihidrotestosterona por enzimas que a gente tem no nosso corpo. E no nosso couro cabeludo. Então, essa enzima, ela converte a testosterona, que é ótima, é um hormônio que dá vitalidade, que ajuda muito na disposição, que faz a gente render na academia, em dihidrotestosterona, que é um hormônio que faz o cabelo afinar e cair, e também é um hormônio que, para o homem, faz a próstata aumentar de tamanho. Então, o grande vilão é o DHT, mas como ele vem da testosterona, sim, vai, se você toma a testosterona, ele vai refletir no seu cabelo, de forma que o seu cabelo vai afinando ao longo do tempo.
Muito bem, a gente está quase encerrando o programa. Quais são os alimentos que possuem nutrientes que favorecem especificamente o cabelo, doutora? Todo mundo quer saber dessa resposta. Todo mundo vai para a feira, para o supermercado, com a listinha na mão ali, anotando, não é? para comprar.
Então, vamos lá. Alimentos ricos em vitaminas, então a vitamina B12, muito em leite, carne, derivados, as proteínas também ajudam na estruturação do cabelo, então aquelas dietas muito restritas em proteínas, elas acabam interferindo tanto na queda quanto na estruturação, o fio fica mais fraco, então a proteína tanto animal quanto vegetal ajuda bastante, né? A proteína que vem da soja, que vem de outros componentes, o feijão, a couve, alimentos ricos em ferro. Gente, o ferro é super importante para o cabelo, tá? Às vezes a gente dosa ali a ferritina, ela está dentro do valor de referência normal, mas para cabelo ela está péssima e o cabelo começa a cair por causa da carência de ferro. Então, a gente não precisa estar com anemia para estar com queda de cabelo por carência de ferro. É muito importante comer alimentos que sejam ricos em ferro, então aqueles alimentos verdes escuros, alimentos couve, né, o feijão, alimentos que sejam ricos em ferro, alimentos que são ricos em vitamina C, aquelas frutas mais alaranjadas, limão, as frutas cítricas, né, eles são muito bons também para envelhecimento do cabelo. A gente sabe que o cabelo ele tem esse processo de envelhecimento também. Os antioxidantes são muito bons, então morango, mirtilo, essas frutas vermelhas ajudam bastante também. Então, resumindo, pessoal, a gente tem que comer bem, a gente tem que comer muita fruta, muito legume, muita verdura, a gente tem que evitar aquelas dietas muito restritas, tomar bastante água também ajuda no fortalecimento tanto das nossas células, todo, né, de todo o corpo, quanto para o cabelo, é importante tomar bastante água, e evitar aquele monte de porcaria que a gente gosta, né, aquelas coisas que são gostosas, mas que não trazem benefício nenhum, tanto para o nosso corpo, quanto para o nosso cabelo.
Ai, ai, gente, acabou. Eu espero que você tenha ficado muito feliz com este programa, não é? Mudando aí os hábitos aí, não é? Em relação aos cuidados com os cabelos. Obrigada, doutora Cristiane, mais uma vez aqui com a gente. Deixa seu contato, volte sempre.
Obrigada, Rose, pelo carinho. É sempre gostoso participar aqui com vocês do Vida e Saúde. Bom, o meu contato é DRA Cristiane Kaffler, abreviação de doutora Cristiane Kaffler, e o nosso telefone, nós estamos em Piracicaba, é 19-97101-6677.
Ok, o DDD?
É 19.
19, pode repetir para gente, então, o contato?
19-97101-6677. Eu também faço consultas por telemedicina, então mesmo que você esteja lá na Finlândia, que eu tenho paciente da Finlândia.
Que bom!
Que a gente também atende por telemedicina.
Legal, gente. Olha, se você não conseguiu anotar, ela faz consultas, não é? Então, você pode também mandar um recadinho para ela ali no Instagram dela, @doutoracristianekaffler. Doutora...
É só DRA, Rose.
Oi?
É a abreviação de doutora.
Isso. DRA. Esse doutor é DRA, de doutora. Doutor é DRA Cristiane Kaffler. Obrigada, isso, doutora. Obrigada. Até a próxima. Grazi. Ai, fiquei feliz com o programa. Quantos conhecimentos?
programa maravilhoso. Sempre que a doutora Cris vem, é muito bom mesmo. Obrigada, volte sempre. Queridos ouvintes, eu quero deixar um verso bíblico aqui, Mateus 10:30. E até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus cuida de nós de uma maneira muito especial. Que Deus abençoe todos vocês. Meu Instagram é @grazedonato. Beijo, beijo, gente.
Beijo.
Até amanhã.
Beijo, beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, já pediu o guia de estudos? Pois é, o Deus que fala. Você não pode ficar sem. Já garanta o seu estudo em áudio, 100% em áudio. O Robozinho Esperança vai te ajudar aí. E no finalzinho das 16 lições estudadas, você ganha um certificado 100% em áudio. Você vai gostar demais das historinhas. Tem a historinha e depois tem a explicação, né? Tem o comentário, a narrativa é do pastor Estina, do Lições da Bíblia. Você não vai perder. 12981510081. Você digita ou manda em áudio pra gente o Deus que fala, ok? Bom, vem chegando o nosso clubão, não é? Mais um encontro de música, exatamente na hora do almoço. Diogo Marques, ele passa por aqui para cantar, para compartilhar experiências. Antes, NT Notícias com a Patrícia Mater.